Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 18 de abril de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados e motoristas de aplicativo discutem em plenário regulamentação da profissão. Ministra apresenta investimentos do Ministério de Ciência e Tecnologia na Câmara. Câmara aprova regime de urgência para projeto que pune quem invadir ou ocupar propriedades rurais e urbanas. Ministro da Defesa pede apoio orçamentário aos deputados da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Câmara aprova regime de urgência para projeto que pune quem invadir ou ocupar propriedades rurais e urbanas. E o repórter Antônio Vital acompanhou a discussão.
O plenário da Câmara aprovou regime de urgência para projeto que prevê punições para os ocupantes e invasores de propriedades rurais e urbanas. O regime de urgência permite que o projeto seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Casa, mas a decisão provocou discussão entre o governo e a oposição. O projeto apresentado pelo deputado Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, foi defendido pela oposição e pela bancada ligada ao agronegócio como uma maneira de dar uma resposta ao chamado Abril Vermelho, como é conhecido o mês destinado a ocupações de terras pelo MST. O projeto impede que ocupantes e invasores de propriedades rurais e urbanas recebam qualquer auxílio ou benefício social do governo. Eles também ficam impedidos de ocupar cargo público e de fazer qualquer negócio com o poder público. O mesmo vale para quem invadir ou ocupar faixas de domínio das rodovias estaduais e federais. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, protestou contra a votação do regime de urgência, o primeiro item da pauta do plenário. Segundo ele, não tinha sido este o combinado em um acordo de líderes promovido antes da sessão.
Não era para se votar isso hoje. Portanto, lamentavelmente, isso é um rompimento de acordo. Isso é um rompimento do funcionamento democrático desta casa. Esse plenário foi feito, não é só para olhar painel de voto, não. É para conformar aqui maiorias e minorias, e não se constrói maiorias e minorias nas votações sem democracia, sem cumprimento de acordo, e eu não posso aceitar isso.
O autor do projeto, deputado Zuco, defendeu a aprovação da proposta como maneira de garantir punições administrativas a invasores de terra. Ele mencionou especificamente o MST.
O MST, movimento criminoso! E eu não falo só do esbulho possessório, dano a patrimônio, porte ilegal de arma, crimes ambientais, extorsão, trabalho análogo à escravidão. Por isso, este plenário e a oposição votam sim contra as invasões de terra, contra os crimes do campo.
Já deputados aliados do governo se manifestaram contra o projeto e disseram que as punições previstas são uma maneira de criminalizar movimentos sociais que lutam por mais direitos. Foi o que disse a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo.
Estes projetos que estão colocados é uma grave violação dos direitos humanos. Não existe invasão de terra, existe ocupação legítima, reconhecida pelo judiciário, e esta casa, mais uma vez, se coloca na contramão da defesa dos mais vulneráveis, dos mais precarizados.
Deputados da oposição e do agronegócio defendem a aprovação imediata do projeto que prevê punições para os ocupantes e invasores de propriedades rurais e urbanas. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Luciana Santos apresenta investimentos do Ministério de Ciência e Tecnologia na Câmara. A repórter Maria Neves acompanhou.
Ao apresentar aos deputados os planos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a ministra Luciana Santos ressaltou os investimentos que a pasta vem fazendo em áreas como saúde, agroindústria e infraestrutura para aumentar a autonomia tecnológica do Brasil. Luciana Santos destacou que esse ano os recursos do Fundo de Ciência e Tecnologia passaram de 2 bilhões para 12 bilhões e 700 milhões de reais. Conforme explicou a ministra, o fundo representa a maior fonte de financiamento do desenvolvimento tecnológico do país. Quanto aos investimentos em saúde, Luciana Santos relatou que a planta da empresa Hemobras, uma fábrica de hemoderivados localizada em Pernambuco, já está pronta e deve começar a produzir um insumo utilizado no tratamento de hemofílicos já no ano que vem. A ministra ressaltou a economia que somente essa empresa trará aos cofres públicos.
O fator recombinante 8, só esse medicamento representa 1,1 bilhão a menos no déficit da balança comercial. E todos os hemoderivados chega perto de 12 bilhões. Então isso é só uma demonstração, não é um exemplo concreto de quanto é necessário nós nos tornarmos autônomos. Lá nós vamos desenvolver insumos farmacêuticos ativos.
A ministra destacou ainda os investimentos do governo em um laboratório de segurança máxima para pesquisa com micro-organismos como vírus e bactérias que podem causar doenças, como foi o caso da Covid-19. De acordo com Luciana Santos, trata-se de um equipamento inovador no mundo que conta com investimento de R$1 bilhão. Com o objetivo de capacitar jovens para atuar na área de tecnologia da informação, Luciana Santos informou que o Ministério da Ciência e Tecnologia criou um programa de bolsas. Durante 6 meses, o bolsista receberá R$200 e terá o desafio de apresentar solução de um problema de informática para uma empresa pequena ou média. Aceita a proposta, o estudante terá mais 6 meses de bolsa, agora no valor de R$600, para desenvolver a ideia, com possibilidade de contratação.
Nós temos um déficit de vagas na área de desenvolvimento de softwares que vai corresponder até 2025 a 500 mil vagas no Brasil. E nós precisamos ter pessoas habilitadas para esse programa e pode atingir uma juventude que nós precisamos da perspectiva.
Para o deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, sem investir em tecnologia da informação, o Brasil realmente não vai alcançar autonomia. O deputado ressaltou que hoje, com o desenvolvimento da inteligência artificial, é necessário que o governo participe do debate sobre os destinos dessa tecnologia, inclusive sobre o que chama de soberania digital.
O debate sobre o futuro da inteligência artificial não pode ser deixado exclusivamente para as empresas que atualmente dominam seu desenvolvimento. Isso porque cada vez mais os dados e quem controla esses dados têm uma importância decisiva na economia mundial, pois eles são um insumo para a produção de uma série de produtos de alto valor agregado e que integram a chamada indústria da inteligência artificial. E hoje, toda a nossa pesquisa, os dados das universidades, esse imenso potencial brasileiro está armazenado em plataformas no exterior. E, portanto, nós não temos nenhuma soberania nessa área.
Já o deputado Gilmar Tato, do PT paulista, defende a criação de uma espécie de programa de aceleração do crescimento próprio da área de ciência e tecnologia. Na opinião do deputado, o programa deveria ser coordenado pela Presidência da República, dada a importância da área para o desenvolvimento do país.
Eu acho que falta uma articulação, uma coordenação e criar esse PAC, um projeto estruturante que esteja no gabinete da Presidência da República e que, pela importância que tem essa questão da ciência, tecnologia e inovação do país. O que a gente sente é que o Brasil está atrasado, não inova. Por isso que eu acho que nós temos que empacotar em várias áreas, verificar o que nós podemos fazer e como acelerar este processo. Isso vale na saúde, vale na educação, vale na mobilidade, vale na questão da alimentação saudável.
O debate com a ministra Luciana Santos foi realizado na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara, a pedido da presidente do colegiado, deputada Nelly Aquino, do Podemos de Minas Gerais. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Ministro da Defesa pede apoio orçamentário aos deputados da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. A repórter Silvia Munhato acompanhou.
O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, disse aos deputados da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional que pretende ter uma relação mais próxima com os parlamentares do colegiado, para que eles atuem no sentido de melhorar o orçamento das Forças Armadas. Múcio explicou que o mundo está diferente, com vários países se armando e muitas áreas em conflito. O ministro disse que o país está gastando 1,1% do PIB com defesa, enquanto o mundo gasta 2,3% em média. Existe uma proposta de emenda à Constituição em análise no Congresso, que garante pelo menos 2% do PIB para a defesa. No Programa de Aceleração do Crescimento, estão previstos 52,8 bilhões de reais até o final de 2030, mas isso precisa ser confirmado nos orçamentos anuais. O almirante Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha, disse que o Brasil é a nona economia do mundo, mas a 25ª em defesa marítima.
Me surpreende ver a Rússia como o 11º PIB, sustentando um conflito há 2 anos e meio e mantendo todos os programas estratégicos que tem, seja no espaço, seja no Ártico, seja na pesquisa.
Já o general Tomás Paiva, comandante do Exército, disse que o país não tem, por exemplo, defesas para uma altura de 3 a 15 mil metros do chão. Ele disse que estão sendo feitos esforços para minimizar isso, mas contou que a demanda mundial por equipamentos militares está muito alta. O tenente brigadeiro Marcelo Damasceno, comandante da Força Aérea, contou que o Brasil está buscando agora a compra de drones para uso militar, mas também está preocupado em ter sistemas que combatam esse tipo de armamento. Para o ministro José Múcio, é preciso reverter a queda de 48% no orçamento da defesa, verificada após o governo Dilma Rousseff.
Qual é o grande desafio? Nós não temos previsibilidade orçamentária. Nós ficamos dependendo da responsabilidade de quem faz o orçamento. Nós compramos sem ter a certeza de que nós vamos pagar. E comendamos os aviões há muitos anos atrás, os últimos aviões nós pedimos que viessem peças de reposição, dado o tempo de defasagem que nós tivemos entre a encomenda e o tempo que nós recebemos.
Depois que os comandantes falaram sobre as ações sociais nas quais as forças atuam, alguns deputados, como Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, contestaram os gastos que não são da área de defesa.
Eu estou vendo discurso aqui de ajuda e auxílio e uma coisa muito boazinha. Força de defesa é força de defesa. Eu gostaria de ver um discurso similar a isso e a alocação de recursos vinculados à defesa.
O tenente brigadeiro Marcelo Damasceno respondeu que geralmente os gastos sociais são custeados pelo ministério correspondente. Por exemplo, o transporte de órgãos para transplante é pago pelo Ministério da Saúde, que não tem aviões. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, reclamou do que ele chamou de falta de solidariedade das Forças Armadas com os oficiais que estão sendo investigados e presos pelo 8 de janeiro.
Membros da reserva e membros da ativa que não podem ser presos, salvo em flagrante, inclusive Mauro Cid ainda preso. Cadê a solidariedade institucional?
O comandante do Exército, Tomás Paiva, diz que as forças não podem ir contra decisões judiciais e que as prisões de oficiais são legais.
Em 2006, por exemplo, teve uma prisão preventiva numa operação que foi feita, tá, dentro de uma unidade militar, onde o comandante foi preso no local, na unidade militar. Tá? Foi uma operação de desvio de recursos. Então, ordem de prisão preventiva é o tempo todo.
Logo no início da audiência, José Múcio mostrou a ação dos militares em 2023 nas calamidades naturais, repatriação de brasileiros, segurança nas fronteiras e combate ao garimpo ilegal. Foi destacado o total de 824 milhões de reais de prejuízo ao crime organizado desde 2023 com o combate do Exército ao contrabando de madeira, tráfico de drogas, entre outros delitos. Somente no território Yanomami foram destruídas 88 balsas de garimpo ilegal, além da distribuição de cestas de alimentos aos povos indígenas. O brigadeiro Marcelo Damasceno destacou a criação de um novo campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, em Fortaleza. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Deputados e motoristas de aplicativo discutem em plenário regulamentação da profissão. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais detalhes sobre as duas propostas que dividem a categoria.
Uma sessão agitada, mas praticamente vazia. Centenas de motoristas de aplicativos vieram de vários locais do Brasil para Brasília, mas foram impedidos de entrar nas galerias do plenário. Apenas uma pequena parte do espaço foi ocupado por cerca de 100 motoristas que tiveram seus telefones celulares recolhidos. Deputados e representantes de entidades de motoristas discutiram por quase 3 horas em uma comissão geral no plenário da Câmara a regulamentação do trabalho dos motoristas de aplicativo. Atualmente são 2 as propostas principais que tratam do assunto. Uma apresentada pelo governo no início de março e outra apresentada pela Frente Parlamentar em Defesa dos Motoristas de Aplicativos, presidida pelo deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, que propôs à comissão geral. O projeto do governo garante a motoristas de aplicativo um pacote de direitos trabalhistas e previdenciários, como horário e jornada de trabalho. A proposta do governo estabelece que o valor por hora trabalhada por aplicativo é dividido em 25% para remuneração, ou seja, R$ 8,00, e 75% para cobertura de custos, ou R$ 24,00, que serve de indenização para cobrir despesas com uso do telefone celular, combustível, manutenção do veículo, seguro e impostos. No total, R$ 32,00. O representante da Associação de Motoristas de Aplicativos de São Paulo, Paulo Reis, discorda da proposta do governo na contabilização da hora trabalhada e afirma que o projeto viola o princípio da livre iniciativa, diferentemente da proposta apresentada pela Frente Parlamentar.
Eu apoio o 536 porque nós construímos o 536 junto com o deputado Daniel Agrobon durante 8 meses. Foram mais de 340 horas de trabalho com participação de motoristas de 26 estados. Né? Então, diversas vezes, várias sugestões. As propostas, as minutas escritas, elaboradas, foram mandadas para a consultoria do Legislativo aqui na casa, né? Voltaram, foram ajustadas, melhoradas, até que chegou nessa proposta que foi protocolada. Então é um trabalho de fato feito com todos e não as portas fechadas.
O projeto apresentado pela Frente Parlamentar estabelece outra metodologia de remuneração mínima. De acordo com o texto do projeto defendido pela Frente, o motorista teria que receber R$ 1,80 por quilômetro rodado e 40 centavos por minuto, enquanto o cálculo não fosse aprovado localmente. A representante da Federação Nacional dos Sindicatos dos Motoristas de Aplicativos, Karina Mineia, defende o projeto do governo porque, além de criar oficialmente a categoria, entre outros motivos, daria cobertura às famílias dos trabalhadores.
O motorista de aplicativo hoje, ele não se liga na questão de ter um MEI, de ter uma previdência, né, social, de pagar a previdência social, e é importante que todo motorista de aplicativo tenha, para que as suas famílias estejam protegidas e para que eles estejam protegidos caso não possam trabalhar.
Ela afirma que o projeto precisa ser aperfeiçoado por meio de emendas, mas o importante é que há um mínimo garantido, o que atualmente não existe. O vice-presidente da Federação de Motoristas por Aplicativos do Brasil, Evandro Roque, afirma que a proposta do governo traz maiores custos e um ganho mínimo que é insuficiente.
Tem a falácia de que é um projeto que traz cobertura previdenciária, só que o motorista por aplicativo ele tem a alternativa de ter sua cobertura, inclusive a Lei 13.640 já estabelecia isso, e é um projeto de retrocesso.
A lei citada por Evandro Roque é uma lei de 2018, que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros. A advogada da Federação Nacional dos Sindicatos dos Motoristas de Aplicativos, Sorimar Machado, defende a proposta do governo e critica a da Frente Parlamentar porque, segundo ela, não oferece segurança jurídica, o que pode trazer dificuldades para assegurar direitos no judiciário no futuro.
Especificamente quanto ao PL 536, eu entendo que é um projeto de lei que falou demais, e a partir do momento que um projeto de lei fala demais, ele deixa a brecha de interpretação, porque a brecha na lei não está onde a lei não falou. A brecha na lei está justamente no fato de você falar demais e dar margem à interpretação. Então, como jurista, eu já vejo a dificuldade de aplicação de uma lei que fala demais e que pode se virar contra o motorista.
Sobre mudanças, ela defende que sejam feitas emendas ao projeto do governo. O deputado Daniel Agrobon presidiu a sessão e ele lembra que hoje existem mais de 1,5 milhão de motoristas de aplicativos que trabalham na informalidade por falta de amparo legal, que sofrem bloqueios e banimentos sem aviso prévio e sem direito à defesa. O projeto do governo, que é combatido pela Frente, teve a urgência constitucional retirada graças a um acordo com deputados, que estabeleceu a data de 12 de junho para a votação da proposta, ou seja, mais 60 dias. O acordo também prevê que a proposta seja analisada nas comissões de Trabalho, Indústria e Comércio e Constituição e Justiça. Presente na Câmara para participar de outra reunião, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que, apesar de o projeto ter sido apresentado pelo governo, o texto foi fruto de uma mediação entre sindicatos de motoristas e as empresas de aplicativos. E agora cabe aos deputados decidir sobre o tema. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
O governo espera chegar a acordo sobre greve nas universidades na sexta-feira. A repórter Noelle Nobre acompanhou a audiência na Câmara em que representante do MEC diz que carteira de técnicos será reestruturada ainda no governo Lula. Servidores cobraram recomposição salarial.
Representantes do governo federal esperam chegar a um acordo com professores e servidores de universidades e institutos técnicos federais em greve na sexta-feira, quando está prevista a reunião para tratar das demandas da categoria. Os servidores reivindicam principalmente reestruturação de carreira e recomposição salarial. Em audiência lotada de trabalhadores na Câmara dos Deputados, Gregório Durlo Grisa, do Ministério da Educação, garantiu que a carreira dos cargos técnico-administrativos será reestruturada ainda neste governo.
De preferência, esse ano, de preferência com acordo assinado o quanto antes, para que o parlamento também receba o PL e consiga, aliás, já levando o coro do pedido de apoio ao parlamento também, para que o parlamento consiga, na agilidade que for possível, encaminhar a alteração da lei das carreiras técnicas administrativas.
José Celso Cardoso Júnior, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, acredita que a proposta a ser apresentada pelo governo poderá colocar fim à greve que atinge mais de 50 universidades e quase 80 institutos federais. Cardoso observou, por outro lado, que o assunto é complexo e não se esgotará no curto prazo.
Que a reconstrução do ponto de vista institucional, administrativo, ela tem que seguir dois caminhos. Ela é infraconstitucional, ela tem que ir pelos caminhos de menor resistência legislativa, e ela é incremental, ela é necessariamente incremental, porque você não consegue recompor perdas, você não consegue recompor capacidade administrativa do dia para a noite.
Diversos deputados participaram do debate. Uma dos que solicitaram a audiência, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, disse que as reivindicações são mais do que justas.
Os técnicos administrativos das universidades, dos institutos federais, têm o pior salário do poder executivo. E isto não é uma fantasia, não é um discurso midiático. É uma realidade de trabalhadores e trabalhadoras que estão endividados em sua maioria.
Em suas falas, os representantes dos trabalhadores de universidades e institutos federais pediram recomposição de recursos ainda em 2024. Sandro Pimentel, da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos, foi um deles.
Estamos em greve por recomposição salarial. Um estudo que eu tomei emprestado do DIEESE, camarada do DIEESE, que mostram lá que de 2013 a 2023 as nossas perdas estão chegando a 40%.
Por sua vez, Gustavo Seferian, do Andes, Sindicato dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, chamou a atenção para a condição atual dos professores universitários no Brasil e também pediu que a reunião de sexta seja mais do que sinalização de boa vontade e sorrisos. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Comissão aprova piso de R$ 4.800 para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou.
A Câmara dos Deputados avalia um novo piso salarial para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no valor de R$ 4.800. A proposta já foi aprovada pelo Senado e o relator na Comissão do Trabalho da Câmara, deputado Túlio Gadelha, do Rede de Pernambuco, argumentou que o piso salarial fixo é uma forma de equiparar a categoria aos outros profissionais de saúde, como os enfermeiros, que têm piso reconhecido. Túlio Gadelha defendeu que fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais convivem com carga horária elevada devido ao grande número de pacientes. O parlamentar frisou que a alta demanda, aliada à baixa remuneração, tem precarizado o trabalho desses profissionais.
Fixar o piso salarial é fundamental para que o profissional possa se dedicar com exclusividade a um só emprego. Esses valorosos trabalhadores não têm poupado esforços para levar atenção, assistência e cuidado à população. Há muito a se fazer para valorizar todas as profissões ligadas à saúde, e uma delas é, sem dúvida, o estabelecimento de uma justa remuneração.
Profissionais da área comemoraram a aprovação do piso salarial de R$ 4.800. O representante do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Willen Hale, relatou que é comum prefeituras estabelecerem pisos de menos de um salário mínimo ao mês para esses profissionais. ele ressaltou que a regulamentação de um patamar nacional para a remuneração dá dignidade aos servidores e garante um melhor atendimento à população.
Um salário justo para poder atualizar a sua formação e prestar uma assistência de qualidade para o nosso povo. Infelizmente, gestores municipais têm autonomia preservada pela Constituição Federal, onde eles podem estabelecer esses pesos. E esse projeto de lei, aprovado, ele consegue resgatar a dignidade dos nossos profissionais, para aqueles que salvam vidas.
Agora, o projeto que estabelece o piso salarial de R$ 4.800 para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais será analisado pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Comissão aprova a proposta que cria a Política Nacional de Incentivo ao Turismo Rural. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Agricultura da Câmara cria a Política Nacional de Incentivo ao Turismo Rural para fortalecer empreendimentos turísticos de base familiar e comunitária no meio rural. Entre os instrumentos previstos para incentivar o turismo rural estão elaborar um inventário atualizado de empreendimentos de turismo rural, rotas turísticas, atrativos naturais, culturais, esportivos, gastronômicos e demais pontos de interesse e oferecer crédito para investimentos e capital de giro. Também está previsto divulgar eventos culturais e de atrativos naturais relacionados ao turismo rural e disponibilizar recursos e equipamentos para ampliar e conservar estradas e vias rurais. Outro ponto é a identificação e localização por georreferenciamento de empreendimentos de turismo rural, cuja importância o autor do projeto, deputado Samuel Viana, do Republicanos de Minas Gerais, explica.
Uma das medidas é nós criarmos um portfólio atualizado por meio do Ministério do Turismo, onde nós possamos fomentar o georreferenciamento de todos os empreendimentos rurais que nós temos no Brasil, para que as pessoas, brasileiros e até estrangeiros, possam ir lá olhar e falar: bom, eu gostaria de conhecer talvez uma vinícola brasileira, eu gostaria de conhecer uma cachoeira, eu quero fazer uma caminhada, dentre as várias outras possibilidades que tem.
A proposta determina ainda que a administração pública gerencie o acesso de turistas por caminhos e trilhas que conduzam a locais como serras, rios e cachoeiras. Samuel Viana cita alguns benefícios da política de incentivo ao turismo rural.
Um dos benefícios, além da geração do trabalho e renda, é o aumento da arrecadação, o giro da economia local e, dentro disso também da política nacional, a capacitação de mão de obra.
A proposta que cria a Política Nacional de Incentivo ao Turismo Rural ainda precisa ser analisada pelas comissões de Turismo e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 789080. Ótima quinta para você, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.